Olá, boa noite a todos. Vocês me ouvem? Vocês estão me ouvindo? Que bom. Gente, a gente teve que adaptar aqui a plataforma porque, infelizmente, deu erro por onde a gente ia começar. A gente está aqui já uns bons minutos tentando entrar ao vivo. Eu vou ter que abrir aqui por outro lugar o chat, porque eu não estou vendo, tá? Então, não estou conseguindo falar com vocês um pouquinho. Não estou conseguindo ver o que vocês estão digitando. Espero que vocês estejam me ouvindo muito bem. Eu vou pedir para que a Lari me coloque aqui para eu conseguir ver vocês. Ou pelo menos conversar um pouquinho com vocês. Peço só um pouquinho mais de paciência de vocês. Pegando o link do chat aqui. As perguntas você consegue me mandar por aqui, Lari? Bom, gente, uma boa noite. Peço perdão a vocês por esse atraso colossal. Foram dois motivos, na realidade. O primeiro foi o trânsito do Rio de Janeiro e o segundo foi a questão da plataforma. Eu me comprometo que na próxima semana nós conseguiremos resolver isso aqui de maneira muito melhor. E aí já vai estar tudo certinho, tá bom? Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas a vocês. Está começando hoje o nosso curso de Como Ser Interessante. Um pouquinho diferente de como vocês estão acostumados a ver lá na caixinha de perguntas, onde são perguntas muito diretas e talvez até muito rasas a respeito de como é a vida relacional, principalmente qual é o principal conceito que as pessoas têm sobre você, porque no final das contas, ser interessante não está relacionado somente a uma coisa que você é, está relacionado também à percepção que as pessoas têm de você quanto a isso, tá? Então, antes de mais nada, para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho aqui ao longo dessas aulas, é importante que você traga algum tipo de caderno de anotação, porque as aulas elas vão ser um pouquinho mais profundas do que elas costumam ser nas caixinhas e nas lives que a gente faz dentro do Instagram, tá bem? Também é importante para que, ao fim disso tudo, vocês tirem suas dúvidas, vocês consigam sanar. Foi por isso que eu fiz questão de fazer essas aulas ao vivo. Seria muito mais fácil gravá-las e pô-las aqui para que vocês assistissem restritamente. Mas esse não é o objetivo. Essas aulas elas vão ficar gravadas, vocês vão poder assisti-las durante o período lá de aquisição, quantas vezes você quiser. Mas o fato de a gente estar aqui tendo esse contato ao vivo melhora muito pelo simples fato de eu conseguir pensar talvez alguma coisa que esteja te afligindo especificamente e a gente consiga solucionar. Então, o curso ele vai se dividir em alguns módulos de aulas, como vocês já viram. E a aula de hoje, ela tem o fundamento da imagem, da comunicação da imagem sobre os outros. A imagem em si, ela tem sido cada vez mais menosprezada ao longo do tempo, pelo simples fato dela se confundir muitas vezes com futilidade. E a gente vai ter uma correlação também quando a gente for falar sobre o corpo especificamente, sobre o aspecto físico, também muito intenso, porque de fato as pessoas usam isso de maneira fútil. Quando você começa a parar de se preocupar com a mensagem que você passa, para que aquilo comece a ter uma conotação muito mais de sedução, muito mais de inveja, muito mais de fazer com que as pessoas desejem ser você, perdeu o sentido. É quando aquilo se torna vaidade. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é a diferenciação muito clara entre o que é cuidado com a sua imagem e o que é vaidade. E o ponto aqui, ele se torna muito claro quando eu começo a aprofundar os objetivos que eu busco alcançar com o que eu estou fazendo. Então, no exemplo que eu dei, vamos supor que eu vá a uma reunião formal. Nessa reunião formal tem um traje especificado lá. O traje, vamos supor que seja traje social completo, tá? Então, para o homem, eu tenho que usar terno, gravata. Para a mulher, eu tenho que usar um vestido, tá? Pode ser bem longo, pode ser um pouquinho abaixo do joelho, mas ali eu tenho um traje especificado. Bom, o que vale a pena eu perceber no cuidado da minha imagem? Se eu estou primeiramente adequado com aquilo que me foi pedido a respeito da minha vestimenta, tá bom? Se eu por um acaso cismar de bermuda, por exemplo, eu vou demonstrar um imenso desrespeito pela minha falta de cuidado com o anfitrião. Mas, naturalmente, isso também vai trazer uma imagem sobre mim, que é o quê? De alguém descuidado, de alguém desleixado, de alguém que faz pouco daquilo e acaba se importando menos com aquele evento. No caso das mulheres, a mesma coisa. Se as mulheres chegarem lá e decidirem ir com um vestido muito curto, muito colado no corpo, ou simplesmente elas chegarem lá de calça, jeans e uma camiseta, você ali vai passar uma imagem, seja de desleixo, seja uma imagem de falta de cuidado com a pessoa que está te recebendo, ou seja, simplesmente alguém completamente desavisado, está ali viajando, sabe? Pessoa completamente dispersa. De fato, o que acontece é, nós sempre passamos uma imagem para alguém. Não existe nada que nós façamos, desde a nossa postura, desde o nosso comportamento, desde o nosso falar, a nossa maneira de vestir, que não passe uma imagem. Tanto que ao fim da aula eu vou propor para que nós façamos uma dinâmica. E nessa dinâmica vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Bom, tendo em vista isso que eu disse agora, o que difere então o meu cuidado com a minha imagem, essa imagem que eu passo para vaidade? Bom, a vaidade por si só, ela é algo que tende ao pecaminoso. Porque quando eu falo a respeito de vaidade, eu falo de preocupação exacerbada com o que vão achar de mim, ou uma demonstração exacerbada de mim para os outros. A vaidade, portanto, ela não está ligada necessariamente a um tipo de roupa que eu uso, porque eu posso ser vaidoso estando completamente tapado de corpo inteiro, como eu posso ser também vaidoso pelo simples fato de eu não querer me vestir como deveria e querer seduzir as pessoas. Isso também é vaidade, na sua maneira estrita de definição, tá? Então, nesse mesmo evento da festa, nesse mesmo caso da festa que eu acabei de citar, imagine que vocês cheguem lá nessa festa e vocês escolham um vestido específico. Custou do vestido vermelho, custou do vestido azul e tá lá com o vestido no corte certo, no tamanho certo. E a partir daí eu começo a aperfeiçoar aquele vestido. Como? Eu escolho um tecido específico, eu escolho talvez umas pedras, eu escolha talvez uma renda, eu escolha talvez acessórios, eu escolho uma bolsa muito bonita. Enquanto isso tudo for com o intuito de aperfeiçoamento daquilo que eu trouxe, eu estou cuidando da imagem que eu passo. Eu mostro um zelo, eu mostro uma preocupação, eu mostro um bom gosto. Só que isso existe um limite. Qual é o limite? O limite está necessariamente na intenção. Tá bom? E qual é a diferença da intenção daquele que cuida da sua imagem para aquele que é vaidoso? Basicamente, a diferença está no que ele quer que a atenção seja posta. Uma pessoa vaidosa, ela quer que o objetivo de toda aquela vestimenta, de toda aquela mensagem que ela passe, seja uma adulação, ou seja uma veneração, seja um elogio exacerbado para aquilo que ela está fazendo. Uma pessoa vaidosa, portanto, ela não se alimenta de uma boa imagem que ela passa. Na verdade, ela se alimenta de uma necessidade de ser invejada naquilo que ela faz. A pessoa vaidosa, ela sempre está querendo mostrar que ela detém algo de melhor do que o outro. Podemos dizer de forma até um pouco mais rasa que toda pessoa vaidosa, além de ser uma pessoa superficial, ela é uma pessoa de certa forma que tem um complexo, porque ela precisa se reafirmar a todo momento que ela está num padrão muito bom. Não sendo isso suficiente, esse padrão tem que ser acima dos outros. A pessoa vaidosa, então, quando ela chega no ambiente, ela quer roubar a cena. Ela quer chamar a atenção dela completamente e exclusivamente para si. A pessoa vaidosa, ela detém no seu coração uma fraqueza de espírito que deixa ela vulnerável. A gente acha que a pessoa vaidosa é aquela pessoa que completa em si um domínio sobre aquele evento. Muito mais no aspecto manipulativo. E não é. Na verdade, a pessoa vaidosa é a pessoa mais frágil de todo aquele evento, porque ela está suscetível a qualquer tipo de palavra, por mais que seja mentirosa ou subjetiva, a respeito daquilo que ela é. O que importa para uma pessoa vaidosa, portanto, não é a imagem, no sentido de testemunho que ela passa, mas sim no quanto ela conseguiu causar nos outros um senso de superioridade e muito mais um senso de inveja no outro. Então, quando alguém chega e pergunta para mim, Roberto, qual a diferença entre cuidado e vaidade? No intuito pelo qual aquela pessoa vai. Então, quando eu começo a exagerar também nesses adornos, quando eu passo, e aí eu não vou nem entrar no mérito de ser brega pra caramba, aquela mulher que bota um monte de coisa, uma flor na cabeça, não sei o que lá, aparecendo mais uma árvore de Natal. Aquilo é uma vaidade de mau gosto, tá? Mas existe sim pessoas que são vaidosas e têm bom gosto. Porque o motivador disso existe nos dois, tanto na mulher que se veste mal quanto na mulher que se veste bem. A única diferença é que uma comunica isso de forma muito mais subjetiva. Então preste atenção, toda vez que você vê qualquer tipo de anúncio na internet, quando você vai rolando ali o seu feed, ou quando você vai no explorar e você percebe que tem constantemente aquilo que você gosta, e aí vamos falar mais uma vez da imagem, a única coisa que o Instagram está tentando transformar em você é o seu desejo de ter uma imagem numa inveja, para que aquilo você se torne um ser vaidoso. O ser vaidoso, ele não tem limite em si, porque o limite dele é ser melhor que o outro. Então, ainda que o outro tenha 1 milhão de coisas, você tem que ter 1 milhão e uma. E uma a mais, tá? A imagem de uma pessoa, ela tá ligado a necessariamente o que ela quer fazer com que o outro receba dela. Então, se eu chegasse aqui com uma camiseta, eu passaria uma imagem específica. Não sei, talvez de despojo, de desleixo, de despreparo. Coisas simples, como por exemplo, o botão da minha camisa. Ele está fechado aqui até o penúltimo botão. Se eu abrir mais um botão, olha como é que eu fico mais informal. Se eu abrir mais um ainda, eu começo a ficar realmente fora do padrão do que eu deveria estar. Então, não é que eu esteja fora do padrão com um botão a menos abotoado. Mas quando eu abotoo esse botão a mais, eu estou mostrando para vocês um ar muito mais de seriedade. O que eu quero passar aqui para vocês? Que a gente não está mais aqui tratando meramente daquelas conversas do Instagram, como nós sempre fazemos. Essa é uma aula onde exige uma profundidade muito maior, exige um senso de autocrítica muito maior e exige um senso de aplicabilidade, tanto meu quanto de vocês, muito maior. A dedicação ela exige. Por isso é que eu comunico dessa forma. Não é à toa que cada vez mais tem crescido o ramo de coloração pessoal, de imagem e estilo, de você realmente trazer à tona uma mensagem através da sua imagem. Hoje vocês estão aqui muito mais por uma imagem do que eu passo inicialmente, e depois de eu passar uma certa imagem, vocês se permitiram me ouvir mais, adquirir mais o meu conteúdo e julgar a partir dali se é bom ou não. Mas não tem como negar, tudo começa a partir de uma imagem, começa a partir do que o outro vai pensar sobre você. Não é algo menor, sabe? Isso não torna o efeito que a imagem que você passa para alguém inferior à sua qualidade de comunicação verbal ou à sua capacidade intelectual. Não. É isso que eu quero tirar da cabeça de vocês. Lembra que eu falei no início a respeito do vazio, da vaidade, a respeito da futilidade? É por quê? Porque essa confusão se dá por não entender que o ser humano ele detém uma série de camadas de percepção do outro. Então nós temos alguns tipos de atributos que eu vou explicar para vocês aqui. Então nós temos aqui atributos de penetração e nós temos atributos de adesão. Todos esses dois dizem respeito à sua imagem, tá? Então o que acontece é, conforme há uma evolução desse relacionamento, conforme há um desenvolvimento maior daquele contato de um com o outro, o que acontece é simplesmente que você sobrepõe um pelo outro. Por isso é que sua mãe, ela não precisa estar completamente bem vestida para passar um ar de autoridade. E é por isso que um policial na rua precisa estar fardado para passar aquele ar de autoridade, porque você não conhece aquela pessoa. Entende? Então, eu tenho dois atributos, né? Duas vias, na verdade, da imagem que eu passo. A via de penetração e a via de adesão. Bom, a partir daí, o que que eu começo a perceber nas pessoas? Que elas, por não entenderem a necessidade desse aspecto de penetração, elas começam a ignorá-lo, fazer pouco dele. Então vamos lá. Quando eu estou falando com alguém, e aí eu vou explicar para vocês o que é penetração e adesão. Quando eu estou falando com alguém, a primeira coisa que aquela pessoa repara não é nas palavras que eu vou dizer. Ela vai reparar no meu tom de voz, como eu cheguei até ela, se eu estou bem vestido ou não, se eu estou fedendo ou não. Então, lembra aquela história de que, por exemplo, a beleza ela abre portas? Isso é verdade? Sim, é verdade. Por quê? Porque a beleza é um atributo de penetração. Então, imagine aqui agora uma casa, uma camada, uma bolha, qualquer outra coisa em que aquela pessoa esteja envolta, tá? Então, eu tenho aqui esse relacionamento que eu quero ter com essa pessoa, mas para eu ter esse relacionamento, eu tenho que estar dentro desse círculo. Tá certo? Bom, se eu estou fora desse círculo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é penetrar nesse círculo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é transpor essa barreira. Por isso que as primeiras coisas que eu devo me preocupar quando eu converso com alguém, quando eu vou conhecer alguém, quando eu vou fazer uma reunião, quando eu vou conseguir um emprego, quando eu vou pedir a alguém algum favor que eu não conheço, quando eu vou tentar pleitear alguma coisa com pessoas, eu tenho que me atentar inicialmente a esses atributos de penetração. Essa é a principal característica da nossa imagem. Tá bom? E aqui, imagem, eu quero me ater especificamente a essa parte externa. Eu vou explicar posteriormente para vocês como funciona essa questão da adesão, mas aí a gente vai falar isso mais profundamente na aula sobre a mente. Tá bom? E sobre a alma também. Mas a primeira coisa que você tem que perceber é que você não recebe qualquer tipo de investida de alguém, seja para vender um serviço, seja para te dar uma ordem, seja para fazer com que você seja conquistado, para fazer com que você seja convencido, sem que, primeiramente, ela não tenha que ter algum atributo de penetração. E aí é que entra o seu cuidado com a sua imagem. As primeiras coisas que eu tenho que perceber é que, para eu ser interessante para alguém, para eu conseguir ter algum relacionamento com alguma pessoa, essa pessoa tem que querer que você faça parte da vida dela. E essa é a maior dificuldade das pessoas. Por isso que essa é a primeira aula. Porque esse é o pontapé inicial das coisas. Esse é o motivador para que a gente consiga começar qualquer relacionamento. Foi por isso também que eu me propus a fazer aquela aula extra falando sobre o perfil. Porque bem ou mal vai ser baseado no que a gente fala nessa aula. Nessa aula da autoimagem. Lembra daquela capacidade penetrativa que cada um desses nossos atributos tem? A questão é que uns vão sobrepondo o outro conforme o tempo vai passando. Assim como o caráter adesivo vai se sobrepor ao de penetração futuramente. Tá? Como eu expliquei, o papel da mãe, ou daquele teu amigo de muito tempo, ou aquele namoro que já não é um namoro novo, já é um namoro antigo. Você não precisa mais ficar seduzindo toda hora o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa. Por quê? Porque ela já conhece você de uma forma em que sobrepõe essa questão da imagem. E aí perceba uma coisa interessante: por mais que ele sobreponha, ele não sobrepõe no sentido de anular o outro. Ele só toma uma relevância maior. Então, uma sobreposição no sentido de importância, não uma sobreposição no sentido de anulação de antes. Por isso que, ainda que você conheça que sua esposa, que seu namorado, que seu amigo, que a sua mãe tenham um bom caráter, sejam queridos, te amem, ainda assim, quando eles se preocupam com essa imagem de penetração, você fica muito mais satisfeito. Você tem uma namorada que você já ama, você tem um esposo que você já o ama, mas quando ele chega, se veste melhor, quando ele chega, se preocupa em ter um corpo mais bonito, você acaba trazendo algo a mais para aquela relação, tá? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Não existe momento em que o aspecto da imagem que você passa, da mensagem que você comunica, vai ser anulado. Isso não vai acontecer, tá bem? Então, coisas para a vida real primeiro, tá bom? Primeiro eu quero tratar aqui com vocês a respeito da vida real. Cotidianamente, como você lida no trabalho, numa conversa na rua e tudo mais. Coisas que você sempre deve fazer. Você sempre deve receber uma pessoa quando você vai conversar, a não ser que o caráter da conversa seja um caráter extremamente triste, sombrio, ou extremamente formal ou hostil, que você não vai usar isso que eu vou falar para você, tá bom? E o que é isso? É o aspecto da simpatia. O que você, se vocês pudessem pensar aí agora, e eu vou dar uns 10 segundos para vocês refletirem, o que é uma pessoa simpática? O que para você é uma pessoa simpática? Veja como é difícil definir isso. Estão percebendo a dificuldade que é você dizer assim: uma pessoa simpática. Essa dificuldade se dá porque essas características, elas são passadas de várias maneiras, de forma simultânea, e muitas vezes de forma subjetiva. Então, às vezes, as pessoas falam que uma pessoa simpática é uma pessoa engraçada. Não necessariamente. Às vezes, a pessoa fala que uma pessoa simpática é uma pessoa sorridente. Não necessariamente. Então, de uma forma reversa, vamos definir o que é antipatia primeiro, tá? Antipatia é uma aversão espontânea, irracional, tá? Essa é a definição de dicionário. É simplesmente você não gostar de alguém, repulsa. Essa pessoa tem a minha antipatia. Simplesmente isso. É uma pessoa antipática. Mas espera aí, como assim, Roberto? Uma pessoa antipática, eu não consigo definir quando uma pessoa é antipática. Não é que você não consiga definir. Você não consegue perceber quando você tem o desenvolvimento dessa antipatia, tá? Então, vamos lá. Se a antipatia é uma percepção irracional, involuntária, de malquerença de alguém, significa que em algum momento essa pessoa me comunicou alguma coisa que me fez não gostar dela. Ninguém é maluco assim, sabe aquela história de ai, meu santo não bate com o santo dela? Isso não existe, tá? Isso é uma fala vinda principalmente das religiões afrodescendentes, tá bom? Que você tem um santo teu e o santo não bate com dela. Não é tipo o teu Santo Antônio saindo na mão com São Francisco, não. Beleza? Não é isso, não. Então, quando você fala isso, ai, meu santo não bateu com a de fulana, o que você quer dizer? Que você tem uma antipatia por ela. Aquela pessoa, ela não detém a sua simpatia. Pelo contrário, ela detém a sua antipatia. Então, eu tenho três estágios. A antipatia, que é o extremo negativo. Eu tenho a apatia, que é a irrelevância dentro daquilo. E eu tenho a simpatia, que é, na verdade, o bem-querer daquela pessoa. O fato curioso é que todos os três acontecem de forma irracional. E o fato mais curioso ainda é que eles só podem ser revertidos por meios racionais. Ou seja, uma forçosa percepção a despeito de alguma qualidade ou vício daquela pessoa, em que eu vá me focar, em que eu vá me debruçar para eu mudar o meu conceito. Portanto, a gente consegue entender então, por isso que é tão difícil, às vezes, a gente terminar um relacionamento em que depois de terminar a gente olha para trás e fala assim: Meu Deus do céu, como é que eu fiquei tanto tempo com aquela pessoa? Não tinha nada a ver comigo. Ela não gostava das mesmas coisas. Ela só fazia me irritar. A única coisa que eu tinha por ela era aborrecimento. Por quê? Porque de forma e comunicativamente inconsciente você gerou uma simpatia por aquela pessoa, que é o precedente da paixão, por exemplo. Toda paixão começa com uma simpatia. Depois disso, aquilo se torna, depois da simpatia, aquilo se torna possivelmente uma paixão, e dali a gente tem todo esse desencadeamento que eu já expliquei algumas vezes em algumas aulas, inclusive tem na aula que está aqui gravada, que eu falo sobre os estágios da paixão, do amor, como é que tá? Se você não lembra, dá uma voltadinha lá, ou pega o livro e vai lendo devagarinho quando você estiver no trem, no ônibus, sei lá onde mais. Aí, você não pode ser nem um maquinista e também não pode ser um motorista do ônibus, beleza? Fora isso, tá liberado, valeu. Bom, então, quando você termina aquele namoro, seja por algo drástico, brusco, que você tenha descoberto, ou porque você simplesmente um dia parou e acordou e falou assim: Não, eu tenho que parar com isso aqui. A única coisa que você fez agora foi transformar aquele sentimento irracional, pegando e trazendo ele para para uma conotação racional. Então começa a reparar, cara, olha aquele cara, ele me maltrata. Ele não cuida de mim. Ele não se preocupa comigo. Então agora daquela simpatia eu vou transformar aquilo numa antipatia. Eu quero distância dele. Agora eu tenho repulsa daquela pessoa. Ela não tem mais a capacidade penetrativa na minha mente, no meu coração, na minha vida relacional. Conseguiram entender? Vocês estão entendendo até aqui, gente? Ok, posso continuar? Eu sei que é um pouco mais profundo do que a gente está acostumado a falar nas aulas. Se não estiverem entendendo, vocês parem aqui, tá bom? A galera que está assistindo a gravada, dá uma voltadinha e ouve de novo. Bom, então vamos lá. O que acontece é que a imagem de uma pessoa pode ser alterada depois de um momento. Pode sim. Mas perceba que é muito mais difícil de ser feito. Porque olha essa questão do relacionamento. Você demorou meses, talvez até anos, para perceber aquilo, para você alterar aquela imagem. Bom, quando eu vou do bom para o ruim, fica mais fácil porque o bom já está lá dentro. E aí eu tenho que tirar aquela pessoa. E aí eu estou falando, fica mais fácil para aquele que está passando a imagem, não para você que está sofrendo, tá? Mas agora, e quando você recebe uma antipatia imediata? Me explica como você vai fazer para transformar aquela antipatia em simpatia. Você praticamente não tem mais nenhuma chance daquilo acontecer. Porque uma vez que aquela pessoa alcançou o estágio de antipatia por você, você simplesmente não vai querer mais ter proximidade e nem vai dar nenhum tipo de permissividade para que ela consiga minimamente ter essa condição penetrativa mais em você. Por isso que é tão importante essa nossa preocupação com essa imagem primária. Porque se por algum momento, por algum segundo, eu adquirir uma antipatia do outro, uma repulsa do outro, a chance de eu reverter aquilo já estando repelido, já estando afastado dela, é muito menor. Então, se em algum momento eu conheço, na primeira vez que eu vou sair com uma pessoa, e naquele primeiro momento eu me mostro sujo, eu me mostro fedorento, eu me mostro mal vestido, eu quero que você me explique qual é a chance daquela pessoa querer sair comigo de novo. Quase zero. Por quê? Porque a gente começa a entender que, bom, eu passei uma imagem. Aquela pessoa, ela já captou inicialmente tudo aquilo que ela tinha para dizer, e eu não quero mais me permitir essa relação com ela. Eu não vou mais deixar que isso pese desse jeito para mim. Então, entenda que quando eu digo para vocês, se vista melhor, fale melhor, corte o cabelo melhor. O que eu quero dizer é, não se exclua de imediato, não zere as suas chances diante daquelas pessoas. Porque, como eu falei para vocês, a primeira coisa que se percebe são aqueles aspectos visuais, olfativos, tudo que está relacionado aos nossos cinco sentidos. Vocês lembram bem quais são os sentidos? Mas, basicamente, o que rege hoje a vida está ligado ao sentido da visão. Celular é altamente visual. Você primeiro vê o story, depois, se você gostar do que você está vendo, você aumenta o volume para ouvir o que aquela pessoa está falando. Você está passando o Reels, se você tiver curiosidade, você vai lá e clica para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Você começa a, sei, ver um outdoor depois é que você se preocupa em ler o que está escrito ali. Então, cores, formas, movimentos são as coisas que mais chamam a atenção desse sentido, que aí nesse caso eu julgo o mais importante dos sentidos, para esse quesito da imagem, tá bom? Então, gente, entenda bem, é muito mais difícil eu transformar uma antipatia em simpatia. É possível? É. Então, pode ser que você se encontre com essa pessoa em algum lugar daqui a um tempo e ela te veja diferente do que ela te viu. Ela fala assim: poxa, então o Zé não é porco. Mas naquele dia ele estava daquele jeito. Pode ser que ela te dê uma outra chance? Pode ser. A chance é tão grande quanto se você tivesse estado assim no primeiro encontro? Não. A mesma coisa, como eu disse, da simpatia para a antipatia. Basta com que aquela pessoa transforme os benefícios que você promove em inferiores aos malefícios que você causa. Mas lembra que isso é um ato racional. Se é um ato racional, requer voluntariedade do outro. E para que aquilo seja voluntário, ele tem que perceber algum tipo de vantagem naquilo. Entende? Então, essa é a grande questão. A imagem meramente dita, ela comunica algo. Ponto. Ela é inerte. Ela vai comunicar algo. Se é algo bom, se é algo ruim, se é algo irascível, se é algo benigno, maligno, não importa. A questão toda é, a minha pergunta principal é: o que vocês estão comunicando? Qual imagem vocês querem passar? Voltando aos aspectos de penetração e de adesão. Quais são os aspectos de penetração? Eu já expliquei para vocês. Como é isso na prática? Exemplos. Jamais recepcione alguém sem um sorriso. Esses são aspectos que inconscientemente aquela pessoa vai captar e vai gerar antipatia ou simpatia. Então não tem como você imaginar uma pessoa simpática sem você imaginar uma pessoa alegre. Olha que coisa impressionante. E uma coisa não significa outra, lembra que eu falei para vocês? Mas você percebe que o sorriso que essa pessoa trouxe, a boa expressividade que essa pessoa trouxe, seja para a conversa, seja para a hora da apresentação, deu para ela um caráter de receptividade e de conforto maior para quem chega perto dela. Essa é a grande questão. Essa é a grande diferença. Então, jamais decepcione alguém de cara fechada. Ai, mas eu sou muito assim, porque meu ascendente em Capricórnio me deixa assim. Ah, não, porque eu sou melancólica. Então, não, você só está sendo antipático. Você só está trazendo uma maior propensão para que você seja repelido da vida daquela pessoa. Simples assim. Quando você estiver sentado e alguém chegar perto de você, jamais cumprimente a pessoa sentada. Levante e cumprimente essa pessoa. Então, de forma muito mais generalizada, o que faz com que você aumente as suas chances de ser bem recebido e de ser considerado simpático? É o grau de receptividade e de importância que você dá à presença daquela pessoa. Isso te gera um pontinho de interesse. Ali foi o primeiro ponto. Só que isso oscila em relação à ordem dos eventos. Se eu estou sentado numa mesa e alguém chega, a primeira coisa que ela vai reparar são os meus gestos. Se eu levanto, se eu sento, se eu sorrio, se não, se eu falo, se eu não falo, se eu aceno a cabeça, se eu não aceno, se eu abraço, se eu beijo. Depois, ela vai reparar: na minha roupa, se minha barba tá parada, no meu cabelo. Só que hoje, da maneira como a gente vive, é o contrário. As pessoas, elas têm primeiro a noção visual da coisa. A primeira coisa que elas percebem é tudo isso que eu falei: a roupa, o cabelo, a barba, no caso das mulheres, a pele. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Portanto, vocês entendem agora que isso não é uma questão de futilidade? Vocês conseguiram entender, portanto, que isso não gira somente em torno de mera sedução? Isso é um gatilho fisiológico humano. Por quê? Porque nós precisamos estar cercados de pares. Nós fomos criados para estar em lugares que sejam amenos, para estarmos em lugares que sejam receptivos, que não sejam hostis, que sejam extremamente acolhedores. Essa é o senso de preservação da nossa própria vida. A não ser que a pessoa tenha algum tipo de patologia e ela goste de sofrer. Fora isso, não. Então isso é fisiológico. Dentro do nosso organismo, a gente tem o nosso cérebro. Dentro do nosso cérebro, a gente tem um sistema que é chamado sistema límbico, que é o sistema que regula as nossas emoções. A partir desse primeiro contato, gatilhos ali vão ser apertados, alguns de forma simultânea, outros não, para que te gere algum tipo de sensação cada encontro. Cada aperto de mão, cada olá que você dá, cada abraço. Cada uma dessas coisas faz com que o sistema límbico haja de uma forma específica. O que que eu posso sentir ali? Nojo, inveja, raiva, alegria, amor, perdão, carinho, vontade de cuidar. Tudo que gira em torno de emoções está ali. Então perceba, é menos. Eu diria menos intuitivo do que parece. É algo muito mais fisiológico. É algo muito mais de uma mensagem. Não é nada de uma aura. Nossa, olha como a Juliana tem uma vibe, como ela tem uma aura incrível. Não, o que aconteceu ali foi simplesmente uma comunicação não verbal, subjetiva, para o caráter de simpatia para aquela pessoa que a recebeu. Seja por como ela vestiu-se, seja por como ela falou, seja por como ela recebeu o outro, seja por ela estar sorrindo. Essa é a vibe sensacional, você está entendendo? Essa é, nossa, olha que aura iluminada que ela tem. Meu Deus, ela emana alegria. Entenderam? É por isso que o ser humano, ele é tão facilmente manipulável. Porque a maioria de nós trata isso como um caráter místico, algo que tem uma funcionalidade extremamente objetiva. É por isso que, por mais lixo que o VSM seja, para quem não sabe o que é VSM, e eu não vou me adentrar muito aqui no detalhamento, porque tem uma aula no meu canal do YouTube falando só sobre isso, tá? Se você quiser entender melhor o porquê que o VSM não presta, dá uma olhadinha lá, tem uma aula grátis minha sobre isso. VSM, para quem não sabe, é valor sexual de mercado. E o que isso significa? Isso significa que para nós, seres humanos, existem alguns atributos que têm uma relevância maior do que outros. E isso oscila de acordo com a idade, com a condição social, com a localização geográfica, com a questão moral, com a questão religiosa. E isso vai pesando. Só que o que acontece? O que essa teoria tenta fazer, na verdade, que consegue também fazer, é manipular esses atributos a fim de que eu demonstre-os de uma forma superficial para convencimento e atração das pessoas que me cercam. Então, no mundo corporativo, eu pareceria despojado, arrojado, pareceria alguém comprometido, alguém inovador, alguém compromissado, sem que necessariamente eu fosse isso. Ou que eu, de forma hiperbólica, demonstrasse isso para essas pessoas, para que elas confiem em mim ou me queiram. Tá? E aí a sexualização da coisa não é necessariamente penetração sexual e transar com alguém numa cama, não. É muito mais pela questão de você ser acolhido, querido, desejado. Por isso que isso funciona em todos os ambientes. Só que qual é a questão? Como eu falei, eu manipulo de forma superficial, não necessariamente tendo uma mudança interior, aquele atributo para que eu o comunique. Então, ainda assim, o VSM passa por isso que eu estou falando, porque eu preciso demonstrar aquilo. Eu preciso trazer aquela coisa à tona. Tá bom? O meu objetivo aqui é transformar vocês em verdadeiramente pessoas interessantes. E transformá-los requer também que vocês saibam demonstrar isso. E é nesse ponto que entra essa aula. Aqui não é um curso sobre virtudes. Vocês não vão aprender sobre virtudes. O que vocês vão aprender é transformar-se em alguém interessante. Como? Desenvolvendo as características que você já tem e mostrando aquilo que você já tem de forma apropriada. Então lembra da Juliana da aura maravilhosa Good Vibes Only. Tá? Lembrou dela? Essa aura maravilhosa dela, completamente estarrecedora e encantadora, vem dessas comunicações subjetivas que foram passadas por você. Perdão, para você. Então, o que você tem que fazer é escolher que imagem você quer passar. E aí sim, é um caráter completamente voluntário, para que de forma involuntária as pessoas recebam essa mensagem que você está passando. É por esse e outros motivos que você não pode entrar de bermuda num fórum. Porque precisa se passar uma imagem ali de formalidade. É por esse e outros motivos que Deus, por exemplo, quando vai definir a cor das vestes do sacerdote, ele escolhe o azul, o vermelho e o púrpura. Ele quer passar para você algum tipo de imagem, de mensagem, de simbolismo por trás daquilo que está sendo mostrado sensorialmente. Então, quando você chega para encontrar alguém vestido de um jeito A, ele vai te ler daquele jeito. Se você chega de A em um blazer, ele vai te ler de outra maneira. E assim vai, tá? Qual é a grande questão? Investir simplesmente na roupa sem entender a mensagem é o fundo da vaidade. Investir simplesmente na sua aparência sem entender o cunho da mensagem é a vaidade. Então, o autocuidado ele só se dá quando você primariamente entende a mensagem que você quer passar para aquelas pessoas, para aquele ambiente. E a partir dali, você começa a escolher as ferramentas para que aquilo aconteça. Do contrário, eu vou começar a disputar itens. Eu vou começar a disputar meramente a atenção dos outros para que eu me sinta superior aos que me cercam. Então, muita gente se afasta de você não porque você não é uma pessoa. Aquele cara, ele não volta a sair com você, não é porque você é uma pessoa, não é porque você não é uma mulher virtuosa. Ainda não chegou nessa parte. Isso vai pesar, quando a gente for falar lá pra frente, no caráter de adesão. Mas você ainda não passou nem do caráter da bolha, da casquinha da bolha. Da penetração. Como é que você quer ficar dentro de alguma coisa que você ainda não entrou? Não ignore ignora isso, gente. E vocês têm ignorado isso. Vocês não se preocupam de fato com isso. Vocês estão se tornando vaidosos porque o que vocês estão fazendo é pegar e sair copiando o que as pessoas fazem. Eu pego o lookinho da blogueira e boto. Eu pego o lookinho da Mariazinha e boto. Eu pego o look que eu peguei na internet e coloco. Sem nem saber qual mensagem vocês estão passando. Sem nem se importar com o que vocês estão comunicando. Vocês precisam, primeiramente, definir, e essa é a nossa primeira tarefa. E isso não vai ser feito aqui. A segunda, que eu vou passar para vocês, sim, vai ser feita aqui. Mas a primeira é que durante a semana vocês beleza, já está funcionando tudo, que bom. A primeira coisa que vocês têm que fazer é, vocês vão pegar uma folha de caderno de vocês e vocês vão escrever todos os níveis das relações que vocês têm. Familiar, amoroso, dentro da igreja, dentro do seu trabalho, não sei, e todos os outros níveis que você tiver. Coloca pelos ambientes, que fica mais fácil. Na minha roda de amigos, na minha roda de amigos da faculdade, dentro do meu trabalho, dentro do meu hobby, dentro do meu namoro. E aí você vai escrever que mensagem eu quero passar. E agora eu vou explicar para vocês quais são essas mensagens. A primeira mensagem que você pode passar para alguém é a mensagem de confiabilidade. A mensagem de confiabilidade é que você eu voltei. Voltei? Beleza, voltei. Primeiro é o caráter de confiabilidade. O que é o caráter de confiabilidade? A mensagem de confiabilidade. A mensagem de confiabilidade é uma correlação que você passa diretamente entre a mensagem imagética que você está transformando, está passando, com a verdade de dentro de você. Então, aqui uma coisa interessante. Vocês com certeza já viram aquela pessoa que tu vê assim, cara, esse maluco tá bem vestido, mas esse cara tem uma cara de 7-1. Por quê? Pelo jeito que ele fala, pela maneira que ele se comporta, pelo olhar que ele tem. Ou seja, a minha mensagem não foi de confiança. E aí confiança é no sentido de eu vou bater o que eu estou enxergando com o que eu estou percebendo com meus outros sentidos e aquilo tem que casar. Então o que, que não adianta? Não adianta eu botar uma roupa de carola, ter o cabelo azul penteado para o alto e uma argola no meu nariz. Não estou falando aqui o que é bonito ou o que é feio não, tá gente? E nem estou falando que um estilo é pior que o outro. Nem tem capacidade para isso. Tá? A gente vai ter uma pessoa aqui que vai falar sobre isso. Mas você percebe que você vai chegar e vai ter uma mulher lá com aquela roupa até aqui, abotoada até aqui, atacada até o pulso. Você vai olhar e falar assim, tem alguma coisa muito esquisita nisso aí, hein? Sei, tem alguma coisa que não está casando muito bem. Pronto. A mensagem de confiabilidade, ela já não foi passada. Portanto, você tem que ter uma. Tá me ouvindo? Alô? Alô, alô, alô? Estão me ouvindo? Beleza. Vocês têm que ter uma coerência entre a mensagem que vocês querem passar e entre o aspecto imagético de vocês. Então, se eu não posso destoar entre as imagens que eu componho a mim, o tipo de óculos que eu uso, se eu estou com óculos ou sem óculos, se eu estou com botão aqui ou aqui. Lembra disso? Cada um eu vou passando uma imagem. Bom, com óculos eu passo uma imagem mais professoral. Sem óculos, aí pronto, mais despojado. Fala galera, vamos começar a falar aqui sobre catecismo. Qual é a parada? Vocês ouviram isso? Beleza. Não sei o que está acontecendo, gente. Me perdoa, mas enfim. Dessa maneira, eu passei uma mensagem. E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom, aqui eu já passei uma outra mensagem. E aí, imagina eu chegar aqui e falar assim, agora. Olá, tudo bem? O que que vocês acham de comprar equipamentos radicais, gente? Uhul! Vamos surfar comigo? Me fala quantas pranchas de surf eu vou conseguir vender assim? De verdade. Tá bom, tô queimado aqui, o cabelo, a cara. Mas vocês viram a diferença? Com a mesma roupa. Se eu tirar aqui, tirar os botões. Ah, galera! Vamos comprar prancha de surf, irmão! Cara, não tem prancha melhor do que essa, cara! Eu pego onda com ela direto, irmão! Percebam que isso tem um componente da linguagem, do gesto, da veste. É isso que eu quero ensinar para vocês. Que mensagem vocês querem passar? O que que vocês querem comunicar? E aí o exercício ele se dá de que forma? Você vai pegar o papel e você vai escrever. Então, a mensagem da confiabilidade, por exemplo, ela não importa para sua mãe. Porque sua mãe já não pesa muito se você tá de calcinha, se você tá de beca, se você tá. Entendeu? Que mensagem você quer passar com a sua imagem para sua mãe? Então, eu já percebi que o componente visual já não pesa tanto nas relações. Porém, os componentes de linguagem, de postura, de fala, tom da minha voz, eu posso falar assim: E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom, aqui quem fala é Roberto e eu sou alguém muito muito capaz de falar para vocês aqui a respeito das coisas. Já mudo o exemplo e falar: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roberto e eu vou falar para vocês aqui como trabalhar, como ser interessante. Tipo, o tom da minha voz, o andamento do que eu falo. Percebem que cada uma dessas coisas, por mínimas que sejam, transmitem uma mensagem, dizem a respeito da sua imagem. Então perceba que alguns não têm o mesmo peso para os outros. Então, a primeira mensagem é a mensagem da confiabilidade. A segunda mensagem foi o que eu falei dessa destoar das coisas, é a mensagem da receptividade. O que a mensagem da receptividade se preocupa? No quanto o outro vai se sentir à vontade de te participar da vida dele. Pois bem, imagina você aqui. A gente chegou, você está numa consulta comigo. Aí eu começo assim: oi, tudo bem? Como é que você está? Faz o seguinte, me conta um pouquinho da sua história. Aí você começa a contar. Aí eu vou ficar assim no celular. Entendi, entendi. Aquela pessoa vai falar durante 30 segundos e depois vai ficar assim. É isso. É isso. É o ventilador? Tá bom, gente, eu vou. Melhorou? Eu passo calor por vocês. Show. Então vamos lá. Então, o caráter da receptividade, a mensagem da receptividade se dá no quanto a pessoa consegue se deixar à vontade contigo, tá? Então, por exemplo, aqui eu dei a noção da postura. Tô aqui, tá falando, tô assim. Uma hora ou outra você vai se sentir incomodado com isso. Tá bom? Entenderam esse exemplo? Outra coisa. Aqui, Roberto, vou te apresentar meu melhor amigo. Cara, esse cara aqui foi o cara que me ajudou muito na minha vida. Esse é o Zé. Aí chega o Zé, estende a mão pra mim. Aí eu. Então, assim, pô, Roberto, conta aí aquela história que a gente, pô, viveu quando a gente foi viajar lá pra Jericoacoara. Conta lá aquele dia que a gente, pô, tava descendo de bug e, caraca, o bug virou. Aí eu chego e falo assim, a gente tava no dia de Jericoacoara, né? Aí acabou que virou demais, assim, o volante e o bug capotou. Aí fica todo mundo com aquela cara assim de. Ah, legal a história, né? Sabe quando aquelas pessoas, ou até aquele teu meu amigo, vai pedir outra vez para você contar aquilo? Ou contar qualquer outra história? Nunca mais. Aí sua mãe chega assim: oi, minha filha, fala pra mim como é que foi seu dia. Ah, foi tudo bem, mãe. Aí o teu namoradinho chega e pergunta pra você assim: e aí, como é que foi o dia? Foi normal. O de sempre. Me fala o que que você quer que esse cara pense, fala pra mim. Sendo bem sincero. E para o homem isso é a mesma coisa, tá? Se eu estou usando o exemplo da mulher, mas serve para os dois. Que você acha que esse cara vai fazer? Se ele perguntar mais uma vez como foi seu dia, vai ser muito. Se ele te perguntar mais alguma coisa, né? E pode ser que nem perguntar mais alguma coisa para você, ele faça. Então, olha só. Aí eu já peguei dois pontos. O gestual. O verbal, o visual. O cara tá falando com você e você tá aqui no celular. Então, quando a gente para reparar de forma aprofundada, com carinho, a gente percebe que a gente está construindo antipatia com as pessoas, pouco a pouco, grão a grão. Com quem você está sendo antipático? Com quem você está sendo antipática? Que imagem você está passando para aquela pessoa? Então não venha me dizer que isso não tem importância, gente. Não venha me dizer que isso é supérfluo. As pessoas tratam isso como raso porque elas mesmas não entendem o que estão falando. Elas não sabem do que estão tratando. Por isso que elas falam que isso é bobeira. Por isso que elas falam que isso é fútil. Porque elas não entendem de fisiologia humana. Elas não entendem de funcionamento do corpo humano. Tudo é sempre místico. Tudo é porque é simbólica cristã. Cara, isso tem óbvio. Meu Deus. Deus. Me perdoe se alguém entendeu o contrário disso. Claro que isso tem importância. Mas não é só isso. O ser humano não é só isso. Então, como é que você quer ter um relacionamento bom para sua mãe, com a sua mãe, se você constrói antipatia com ela todos os dias? A velha te liga e você fala de qualquer maneira. Você vai na casa dela e fica mexendo no celular. Fala. Como é que você quer arrumar um namorado se você não consegue demonstrar continuidade na conversa, receptividade, confiabilidade? Como? Como é que você quer falar para sua mulher que você está mudando, que você está se cuidando, se você constantemente não mostra que essa tua pança diminuiu? Não tem o caráter, não tem a mensagem da confiabilidade. Não tem. E aqui eu não estou falando de erros ao longo do percurso. Não, todo mundo, uma hora ou outra, vacila, sabe? Um dia ou outro você está de pá virada lá, acordou com o ovo virado e vai dar uma patada em alguém, vai falar alguma coisa atravessada. Acontece, acontece. Mas veja, veja a recorrência disso. Veja a recorrência disso. Quantas vezes você deu uma resposta satisfatória às perguntas que as pessoas te fazem? Como é que você quer ser considerado alguém interessante? Você não vai ser considerado. Como é que você quer que o cara no outro dia te dê bom dia? Como é que você quer que a garota no outro dia te chame para sair, aceite seu convite de sair? Ou até te chame para sair também? Como é que você quer isso? Não vai rolar, irmão. Não vai rolar, irmão. Você não tá vendo que essas coisas não estão batendo? A sua vontade não tá combinando com o que você tá demonstrando. Entenderam? E a gente vai para o terceiro e último pilar, que é a terceira mensagem disso tudo, que é a mensagem da companhia. Tudo que é bom a gente quer para perto. Tudo que é bom a gente quer junto de nós. Não é isso? Bom, então o que que eu quero perto de mim? Como é que eu faço isso de querer perto de mim? A pessoa te chama para sair, a pessoa te convida para estar. O Thor tá bolado, irmão. Vocês ouviram aí? A pessoa te chama para sair, te convida para algum lugar e você não é uma boa companhia. Você passa uma imagem sempre de você não vai se não te chamarem. E assim mesmo tem que insistir. Quando você chega, o que você está fazendo é reclamando de tudo. Ai, mas você quer ir para isso aí mesmo? Ah, você quer fazer? Aí alguém te chama assim, ó. É, quem é aqui do Rio vai saber, tá? Mas todo mundo tem esses mercados populares por aí. Cada um em seu estado ou sua cidade. Mas vou usar o exemplo aqui do Rio. Um amigo te chama e fala assim, cara, vamos comigo lá comprar enfeite de Natal no Saara. Saara é um, como eu já disse, um mercado popular onde tu encontra de tudo ali. Tudo, 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 tudo. Peça de foguete, obturação velha, roupa de odalisca, o que tu imaginar, tu encontra no Saara. Então, quando alguém quer comprar alguma coisa, o cara vai no Saara. Tranquilo? Pois bem. Aí o cara falou que. Olha só, o que que a gente já tem posto aqui até agora? Que essa pessoa vai no Saara. Que essa pessoa precisa comprar enfeite de Natal. E que ela quer uma companhia. Ela não te perguntou assim: Oi, tudo bem? Como é que você tá, João? Tô bem, irmão. Cara, tu acha que é uma boa ir no Saara comprar enfeite de Natal? Ele não te perguntou isso. Em nenhum momento ele te perguntou isso. Ele falou assim, cara, você quer ir comigo que eu vou comprar enfeite de Natal? Aí você fala, caraca, cara, no Saara, nossa, lá é muita bagunça. Lá é muito calor. Lá tem muito pivete para roubar. Cara, paga um pouquinho mais caro e compra ali na loja americana. Cara, o cara não te pediu essa opinião. Ele quer uma companhia. Se você não quer ir, fala que não vai. Mas não, você chega e fala isso. Ai, amiga, lá é muito ruim. Aí a garota te liga, sua amiga liga e fala assim: Oi, tudo bem? Tá indo eu, a Georgina, a Jennifer e a Claudete lá na festa tal de não sei quem. Vamos? Ai, amiga, não. Na festa de não sei quem? Ai, não. Lá só tem gin e eu gosto de beber caninha da roça. Sabe quando a Jennifer vai te chamar de novo? Nunca mais. Ou pior. E agora é o pior, que é o que se enquadra agora na parte relacional amorosa. A pessoa te chama para ir na festa de não sei quem. Você, a Jennifer, a Claudete e a outra menina que eu esqueci o nome. E você vai. Mas tu já vai assim, naquele espírito para encher o saco, para reclamar. Sentou, você começa. Nem sentou, né? Na porta você começa. O cara te chama para sair. Quer jantar comigo? Quero. Você gosta de comer o quê? Aí você fala, qualquer coisa. Aí o cara fala, pô, legal, então vou levar a gente num restaurante italiano. Aí vocês vão. Chegou no restaurante italiano. Ai, não gosto muito de toalha xadrez. Nossa, na Itália, não, sei lá o que você vai falar. Não gosto muito de prato gorduroso. Ai, tô de dieta. Sério. Seja verdadeiro. Assim, cara, poxa, eu queria comer sim. Aceito sair com você. Mas será que a gente pode ir num lugar, sei lá, que tenha comida fit? Pode ser esse xiita chato pra caramba aí? Aí o cara quer você, ele não quer comida. Se ele quisesse comer no restaurante, ele pegava, sentava a bundinha dele no carro e ia pro restaurante. Ele quer estar com você. Suas amigas querem estar com você. Sua mãe te chamou para ir no shopping para comprar a sandália com você. Se fosse o objeto pelo objeto, se fosse a diversão pela diversão, essas pessoas pegariam e iam. Mas elas querem você presente ali. Mas você não se importa com isso. E aí você, quando faz esse tipo de coisa, quando você age assim, você passou algum tipo de imagem. E aí depois você reclama que não tem amigos. Você reclama que não tem namorados. Você reclama que a sua família não gosta de você. Como? Como essas pessoas vão querer te ter por perto se você não passa a mensagem da companhia? Você é um ser comunitário, mas que não se dá bem viver em comunidade. É quase como se você fosse um avião sem asa. Fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Namoro sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. É você. Você não está cumprindo o principal do que é o convívio humano. Só que sabe o que vocês querem? O que a maioria das pessoas querem? Querem simplesmente uma fórmula mágica de fazer as coisas. Roberto, o que eu tenho que colocar na minha foto de perfil? Isso é importante? Até. Mas e depois? Ainda dentro da mensagem, ainda dentro da imagem. Nem tem no caráter aí adesivo, né? De estar lá, de ficar, de querer ter por perto. Nem falei disso ainda. A gente vai falar isso nas próximas semanas. Portanto, gente, o que que eu queria passar para vocês aqui, o que que eu passei para vocês aqui a respeito da imagem? Que ela facilmente é confundida com vaidade por quem não entende a mensagem que se passa. E a pergunta é: que imagem vocês estão passando? E aí vocês vão pegar essa folha e vocês vão primeiro falar qual mensagem eu quero passar, que aspectos importam mais que outros. É o gestual? É o verbal? É o visual? Em cada um desses setores que vocês delimitarem. Que mensagem eu quero passar? E aí você vai usar essas mensagens que eu falei, mas uma mensagem mais global, do tipo: eu gostaria que minha mãe fosse mais próxima de mim. Eu gostaria que no meu trabalho eu fosse vista como alguém muito mais capaz. Como é que você faz isso? Verbalmente, posturalmente, sua vestimenta. Não adianta você querer parecer alguém capaz num ambiente, sei lá, advocatício, se você vai vestido com aquelas roupas de advogado de porta de cadeia. Não vai. Parece piada isso, mas é verdade. Vai com uma roupa feia, vai com um terno marrom, aquele marrom cocô, com a manga até aqui, ó. Uma gravata amarela e uma blusa roxa. Quero que você mostre um sócio de um escritório famoso assim. O cara fica vestido igual o Falcão. Mostra um. Gente, isso não é pouco. Isso não é menos. E mostra um apresentador de TV que gagueja. Tirando o David Brasil, né? E a gaguinha de Ilhéus do Pânico. Que estão ali só para fazerem piada deles. Quem vai apresentar o Jornal Nacional, de qualquer maneira? Fala pra mim. É bobeira, né? gordofobia, é preconceito, né? Me mostra um âncora obeso mórbido do Jornal Nacional. Mostra lá, pô. Me mostra um âncora de alargador. Me mostra um âncora com aquela tatuagem de gotinha aqui, ó. Me mostra um. Mas é bobeira. Sabe o que eles querem passar para você ali? Confiança. Eles querem que você sente sua bundinha no sofá, olhe para a televisão e fale assim: eu vou acreditar no que aquele cara vai me falar. Por que que não tem um cara com uma voz estridente? Tem só gente assim: boa noite. Agora nós vamos falar sobre economia. O Brasil é o terceiro colocado no pior PIB do mundo. Por que não é um cara que fala tipo: gente, o Brasil está em terceiro lugar. O pior PIB que a gente já teve toda a história desse mundão. Por que que não fala assim? Essas pessoas da comunicação, elas são feras em saber o que você lê inconscientemente. Elas são feras em fazer com que você evite criar antipatia. Por isso é que não tem ninguém sisudo ali. Por isso é que não tem ninguém irreverente ali. Porque a mensagem do Jornal Nacional é: vamos dar aqui as notícias mais importantes do Brasil. Quando eu vou pro show da Tata Werneck, o cenário já é todo colorido, ela fala igual uma palhaça, já tem aquele auditório lá que fica rindo de tudo. Quando eu vou ver o Ratinho, aí já é aquela palhaçada toda. Teste de DNA. Não percebe isso, gente. Você não consegue enxergar esses movimentos? Essas pessoas fazem isso com você sem nem conhecer você. E você não está conseguindo fazer isso com pessoas que você conhece. E vocês têm que aprender a fazer isso através da mensagem que vocês querem passar. E o que vai diferenciar isso de tudo aquilo que eu falei é a mensagem permeada por esse adesivo, por esse primor de virtude que você tem em você. O assunto da aula de hoje é para que você entenda a necessidade de você comunicar o que você tem dentro de si. Vocês precisam entender a importância que isso tem. Não se vista de qualquer maneira. Pega, junta um dinheirinho, gasta dinheiro com tanta coisa, vai e paga uma consultoria de estilo de imagem lá. Para de ficar assistindo todo mundo igual uma pata-choque igual. Os caras, para com o negócio de polo listrado, sapatênis e calça jeans maior do que o tamanho. Para com isso. Para de andar com barba de mendigo. Para de andar fedorento. Ou sem cheiro nenhum, compra um perfume, gasta dinheiro com tanta bosta. Para de ficar andando sisudo na rua, ou quando for cumprimentar alguém, demonstre interesse pela pessoa, receptividade, calor, calor, amorosidade. As pessoas gostam disso. O cara te dá boa noite todo dia lá no jornal, sabendo que você não vai responder. Porque ele quer ganhar sua simpatia. Nossa, olha que homem educado. Chega no seu trabalho, cumprimente todo mundo com um bom dia e um sorriso. É que você quer que as pessoas te chamem pro happy hour da firma, se chega durante o dia, durante a semana inteira, de segunda a quinta, Você entra mudo e sai calado. Tua postura não condiz com o que você quer. Ah, mas eu tenho vergonha. Você é acomodado. Você é acomodada. Você não tem vergonha. Você só quer estar na sua zona de conforto. Seja simpático. Seja um bom ouvinte. Seja alguém receptivo. Seja alguém alegre. Aí sim, você vai começar a passar uma imagem direita, uma imagem aceitável, uma imagem querida, uma imagem desejável. E isso vem através da mensagem, não da roupa. Essa é a diferença. Por isso, queime essa bosta de lista, queime essa porcaria de monte de. Tem que fazer assim, tem que se movimentar assado, tem que olhar assim, tem que tomar o negócio assim, tem que. Você vai ficar parecendo um robô ridículo. Vai ficar parecendo um palhaço. Isso não cabe na vida real. Joga essas porcarias fora. Aprendam isso. Não está vendo que não está funcionando? Coloquem isso no coração de vocês que eu falei. Prestem bastante atenção. Tenham bastante cautela no que vocês fazem. No que vocês vão passando de mensagem dia após dia. Se vocês estão construindo uma antipatia ou uma simpatia. Delimitem os seus níveis relacionais. Vejam que um não pode ser igual ao outro. Você não pode tratar sua mãe como você trata seu amigo, como você trata seu namorado, como você trata seu chefe. Cada um você tem que dar uma atenção distinta, num nível distinto, uma comunicação distinta. Vocês não percebem isso? Aí você fica, minha mãe não me entende. Meu namorado não me entende. Não é assim que funciona. Qual vai ser a nossa tarefa de agora? Isso serve para você que está vendo aqui ao vivo e para aqueles que vão assistir depois. Você vai pegar agora, nesse momento, tá? E você vai pegar a primeira foto da sua galeria em que te mostre de corpo inteiro. A primeira foto. Abra agora aí. Eu não estou vendo as mensagens mais aqui, mas eu não sei o que que vocês estão falando. Mas depois, no final, a Lari bota aqui para mim, por favor, as perguntas. Se caso tenha alguma dúvida, óbvio. Abriu aí seu celular? Viu a primeira foto da sua galeria? O que que você vai fazer? Você vai pegar agora um papel. E você vai escrever que mensagem essa pessoa que você está vendo arranca a tua cara fora, passa para você. Que mensagem essa pessoa me passa? Ah, essa pessoa me parece alguém confiável. Essa pessoa me parece alguém desleixada, hein? Essa pessoa me parece alguém antipática. Essa pessoa me parece alguém descuidada. Essa pessoa me parece alguém tão alegre. Escreva aí agora. Não precisa pensar muito, não. Lembra que é irracional a simpatia? Lembra que é algo quase que instantâneo? Bateu o olho, pensou, escreve. Pega aí a primeira foto da sua galeria de corpo inteiro e fala para mim o que você tá vendo. Mesmo com toda. Todo o viés envolvido, né? Com toda a falibilidade de você já se conhecer, já saber o que você está pensando e tudo mais, é um exercício básico para você ter noção que se você consegue ter uma oscilação sobre isso, O que mais os outros não estão pensando de você? Pegue e olhe isso com calma depois. E comece a mudar. Comece a transformar a mensagem que você quer passar. Comece a se comportar de forma condizente com aquilo que você quer construir. Só assim você vai, de fato, passar uma imagem de alguém interessante, uma imagem de alguém que as pessoas queiram por perto. Só assim você vai conseguir fazer com que a garota aceite o teu convite, que o cara te chame de novo, que sua mãe se aproxime de você, que seus amigos te chamem por happy hour e por aí vai. Com a comunicação pela sua imagem de forma correta. Tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida? Vocês entenderam até aqui? Roberto, os atributos de penetração são externos e de adesão são internos? Não. Não. Tá? Vocês vão entender isso quando eu chegar lá na parte dos atributos de adesão. Os atributos de penetração, por exemplo, eles podem ser comunicados por conta que tem de algo que tem de você. Então, vamos supor que você seja alguém rancoroso. Você nunca sendo alguém rancoroso vai conseguir ser sempre alegre, sorridente para ninguém. Então, na verdade, é que o externo comunica, mas pode ser algo que começou internamente. Se você é alguém sorumbático, se você é alguém rancoroso, se você é alguém reclamão, aquilo vai externar. Tá bom? Mas não significa que eles sejam externos. O externo é a ferramenta. O de adesão é a mesma coisa. Entenderam? Mais alguma dúvida, Lari? Beleza. Que bom. Não tendo dúvida, aquela foi boa, né? É assim que o professor se consola. Então, gente, muito obrigado. Agradeço a vocês que ficaram aqui até esse momento. Vocês que estão assistindo depois ou vocês que estão revisando isso aqui, volte. Pontue as coisas com calma. Analise a vida de vocês. Isso aqui não é para que vocês coloquem isso sobre outras pessoas. O curso é para que vocês sejam mais interessantes, para que vocês desenvolvam uma percepção do que é necessário para criar um relacionamento. E um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro, para que as pessoas façam questão. E eu vou falar numa aula para vocês, vocês vão ver futuramente, que isso não tem nada a ver com gosto. Com gostar de vocês. Uma pessoa interessante, ela é sempre interessante, ainda que ela não seja a pessoa escolhida. Eu vou falar isso um pouquinho lá na frente para vocês, tá bom? Ser interessante é um atributo fixo, tá bom? Não tem a ver com atração física, não tem a ver com tesão, não tem a ver com gosto ou algo parecido. Alguém interessante é sempre interessante, ainda que não seja o seu tipo de pessoa. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vocês tenham um bom fim de semana. Para a galera que está assistindo aqui ao vivo ou assistindo logo depois, Feliz Natal. O Senhor Jesus abençoe vocês. Lembra, eu vi um post agora, não vou lembrar de quem é, mas se eu não me engano é do Padre Paulo Ricardo. Ele falou uma coisa que é muito importante, que isso já foi falado há muito tempo atrás e ele só trouxe à nossa memória. Que é o quê? O Natal não é o aniversário de Jesus. Não é uma festinha de comemoração para mais um ano que Jesus nasceu. Não é isso, tá? É uma memória, é uma rememoração do evento que é o principal gerador de esperança no nosso coração. O que a gente está tentando fazer aqui é gerar esperança nos nossos corações para os relacionamentos que a gente tem. O advento, ele é vivido de longo termo em 4 semanas, o século V era vivido com 6 semanas até. Para quê? Para que essa mensagem de esperança ela seja ressonante em todas as outras áreas da nossa vida, a começar no nosso coração, tá? Nosso Redentor vive, nosso Redentor reina para sempre, mas antes de tudo, nosso Redentor teve que nascer. E isso é que a gente lembra. A gente lembra do momento em que o Senhor se despiu da sua glória e desceu para habitar entre nós, num lugar pobre, fedorento, com sofrimento e dor. Então é isso que a gente tem que lembrar. É a isso que nós devemos memória. Por isso que é um evento tão importante. Não é só uma festinha de aniversário que nem você faz pro teu sobrinho Gael todo mês lá, que você coloca o Ben 10 e eu não sei o que lá. Não, não é isso não. É um evento primordial para o início da nossa salvação. É um plano que estava sendo feito e já tinha sido completamente desenvolvido desde antes da fundação do mundo, que agora, dentro do nosso tempo e espaço, tomou forma humana, encarnada e 100% divina. Deus abençoe vocês, Feliz Natal e um beijo.